coisa que certamente todas sabem: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o que Deus tem preparado para nós hoje. Amém? Nem sequer imaginamos. Há uns versículos que eu gostava de mencionar. Em Provérbios 25:11 diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Amém? Hoje vamos receber maçãs de ouro. Amém? Em Cantares de Salomão, no capítulo 2, fala-nos de uma sala de banquete aonde Jesus nos quer levar, onde o noivo nos leva. É nessa sala de banquete que nós já estamos. Estamos preparadas? Já preparámos o guardanapo para nos limparmos? Porque certamente vamos nos babar muito. Deus tem muito para nos dar hoje. Amém? E o Salmo 23 fala-nos daquela mesa recheada que Deus prepara para nós. Amém? É tudo isto que Deus tem preparado para nós hoje. Eu, porque somos mulheres livres, vamos receber tudo isso. Amém? E para nos começar a servir as maçãs de ouro, não sou eu que vou servir, eu estou a servir um bocadinho, estou a pôr a bandeja só, não é? Para nos servir as maçãs de ouro, como é o desejo do nosso coração, e ficarmos saciados na presença de Deus, eu estou aqui só para anunciar a nossa irmã, que nos vai servir então maçãs de ouro em salvas de prata, nós acreditamos. É a nossa irmã Telma Paz Santos. É licenciada em psicologia, para quem não a conhece. Ela trabalha como psicóloga numa escola e é professora de religião e moral e evangélica. É diaconisa aqui na igreja Logos Comunhão Cristã, e é oradora assídua nos encontros de senhoras. Uma amada irmã que todas nós amamos muito. É líder de célula e serve em vários ministérios. Mas acima de tudo isto, eu quero afirmar com toda a força que ela é uma mulher livre. Amém? E é por isso que ela nos vai servir. Amém? Selma, bem-vinda.
Bom dia. Estão felizes? Quero começar por dizer algumas coisas. Uma delas é que o nosso tema, e por onde vamos começar, é sobre as emoções. E para mim foi um desafio gigante, porque falar de emoções é um universo, é um mundo, não é? Em cada emoção podemos falar imenso, imenso. Então, falar de várias coisas num único momento é uma aventura completa. E eu quero começar também por dizer que as nossas decisões, e as decisões que nós tomamos, podem mudar o curso da nossa vida. Muito daquilo que nós fazemos é em função das decisões que nós vamos tomando. E as nossas emoções às vezes podem atrapalhar as nossas decisões. Não sei se alguém sabe daquilo que eu estou a falar, não é? Eu sei. Eu sei o quanto as minhas emoções às vezes me atrapalham a tomar algumas decisões. E eu gostava de vos dizer que é uma área que me apaixona, porque desde que eu conheci Deus, há quase 13 anos, não é? Uma das coisas que mudou completamente a minha vida foi o amor, foi eu me sentir amada, foi aquilo que transformou completamente e aquilo que me fez correr e desejar tocar a vida de outras pessoas, foi eu sentir que eu era amada por Deus. E era um amor incondicional, que não tinha qualquer troca, que não era porque eu merecia, e que desde o ventre da minha mãe, contrário a tudo aquilo que eu tinha imaginado até aquele momento, desde o ventre da minha mãe eu tinha sido desejada, eu tinha sido amada. E isso transformou e libertou completamente a minha vida, e foi-me fazendo crescer de grau a de grau em várias áreas da minha vida. E aquilo que eu vos quero dizer é isto, acima de tudo. Vamos falar sobre outras coisas, várias outras coisas, mas é necessário descobrirmos o amor de Deus por nós. É necessário aceitarmos, não é por o que nós merecemos, não é por o que nós fizemos, porque somos muito especiais. Somos especiais. Mas isso, o amor de Deus por nós, não depende do quão especiais nós somos. E às vezes uma das maiores aventuras na nossa vida é nós sabermos perdoar a nós próprios nos nossos erros. E essa às vezes é o nosso maior obstáculo, não é? Perante um problema, perante uma falha nossa, conseguirmos olhar e perdoarmos-nos, porque Deus perdoa-nos. Eu vou começar por dizer o que são as emoções. A palavra emoções tem origem do latim e vem de duas palavras, que é ex movere, que significa em movimento. A emoção é um movimento, é algo que nós fazemos. E engraçado porque não é só o nosso comportamento que se move, não somos só nós que nos movemos. Não sei se sabem, mas o nosso interior, internamente, nós também nos movemos em função das emoções que recebemos, que sentimos. Fisiologicamente, o nosso cérebro processa uma série de compostos químicos, digamos assim, e que vai influenciar completamente o nosso organismo em função das emoções que nós estamos a sentir. Então, é exatamente isto. O nosso corpo movimenta-se quando sentimos uma emoção. E nós somos seres relacionais, portanto, às vezes podíamos pensar, era melhor não ter emoções, porque isto às vezes é uma trabalheira. Mentira. Nós precisamos das emoções porque precisamos nos relacionar. Deus criou-nos seres relacionais para estar em relação, para estar uns com os outros. Às vezes não é fácil lidarmos uns com os outros. Às vezes não é fácil as situações que nos aparecem. Mas o propósito de Deus é sermos relacionais, é nos relacionarmos uns com os outros. E a informação que recebemos desde muito cedo constrói aquilo que nós somos hoje. Há uma frase que é muito dita por alguns dos professores da minha área, que dizem que o que importa não é o que fizeram de nós, mas o que nós fazemos com o que fizeram de nós. Então nós recebemos coisas que fazem em nós alguma coisa, mas o que é mais importante do que isso é aquilo que nós fazemos com aquilo que fizeram de nós. E nós temos essa autonomia, nós temos essa decisão. Às vezes achamos que não, às vezes achamos que somos frutos daquilo que fizeram em nós. Mentira, nós somos fruto daquilo que fizeram em nós, se deixarmos que aquilo seja a nossa posição, porque podemos alterar, temos autonomia e temos poder de decisão. O nosso temperamento e o ambiente são aquilo que constroem, diz a ciência, as nossas emoções. Não é? Com base no nosso temperamento, temos coisas nossas, e o ambiente que é onde nós crescemos, onde nós vivemos, a família que nós temos, isso é o ambiente que constrói muito daquilo que nós somos juntamente com o temperamento. E eu acho que a parte do ambiente é fácil de perceber, mas eu queria explicar o temperamento. O temperamento são as características com as quais nós nascemos, não é? É algo, muitas das coisas são hereditárias, vêm dos nossos pais. Às vezes a gente já ouviu, ah, é tal e qual a mãe, ou é tal e qual o pai, tem o feitiozinho da mãe. Essa é a parte hereditária do nosso temperamento, não é? E que nós também podemos trabalhar. E são coordenadas com a nacionalidade, com a raça e até com o nosso género, não é? Em função de se somos mulheres, se somos homens, tudo isso altera a nossa reação às coisas. Então, com base naquilo que é falado, do temperamento e do ambiente, o cérebro constrói uma série de respostas que dá ao corpo ordens para reagir ao estímulo. Ao contrário do que às vezes pensamos, que nós agimos e depois é que pensamos, não funciona. Às vezes é tão rápido que pensamos que é assim, mas não é verdade. Aquilo que acontece é o nosso cérebro registra a informação e processa automaticamente uma reação. Isso é uma reação a uma emoção. Mas nós podemos educar o nosso cérebro, aliás, nós educamos, quer consciente, quer inconscientemente, nós educamos. Não sei qual seria a vossa posição se de repente aqui víssemos um rato, não é? Mas se calhar nós temos respostas automáticas no nosso cérebro que nos dizem que perante um rato nós devemos correr e fugir. E se calhar essa seria a nossa reação. Mas nós podemos nos reeducar e dizer, não, calma, é só um ratinho, não faz mal, não é? E podemos eu estou a dar um exemplo prático e simples para percebermos que nós podemos educar as nossas emoções, as nossas respostas às situações. Então eu quero falar das emoções com Deus, não é? Porque lá fora podemos falar do temperamento e do ambiente. Aqui dentro nós falamos de Deus com o nosso temperamento e com o nosso ambiente. E Deus como o centro, como aquele que move e como aquele que tem que dirigir aquilo que nós somos e aquilo que nós vamos fazer. Então, nós podemos reeducar e somos nós que dirigimos esta decisão. Eu pus ali aquela imagem, né? Porque estamos a afinar. Com Deus nós afinamos as nossas respostas, não é? Aquilo que vai do nosso coração para o nosso cérebro e que depois se transparece na nossa reação. E estas são algumas das emoções que nós vamos falar. Medo, ira, depressão, paixão. E eu volto a frisar isto, eu pus esta imagem mais à frente, exatamente para frisar, para gravarmos que tudo aquilo que nós fazemos em reação a uma emoção tem não só acompanhado o corpo, o movimento do corpo, mas também o movimento fisiológico. Acontece e não conseguimos bloquear isto. Portanto, aquilo que nós podemos bloquear é a nossa resposta, a nossa forma de reagir às situações. E isso vai se influenciar na nossa área mais interna, fisiologicamente falando. Então, o medo. O medo, segundo o dicionário, é um estado emocional que resulta da consciência de perigo ou da ameaça real, hipotética ou imaginária. Isto é aquilo que é o medo. Eu não sei o que é que podíamos falar aqui de medos. Não é? Alguém pode dar ideias do que é que podem ser medo? Podemos ter medo de quê? Cobras? Cobras. Mais? Falta de finanças. Mais medos que podemos ter na vida? Medo de perder. Exatamente, exatamente. Eu queria chegar a estas coisas, porque às vezes associamos o medo a coisas palpáveis, mas também são coisas imaginárias, não é? O ter medo de perder é algo que não existe ainda. Nós já estamos com medo de algo que pode acontecer, mas que pode também nunca acontecer, não é? O medo de perdas, o medo de ficar sem trabalho, o medo de ficar sem dinheiro, o medo de... dos filhos, quando crescerem, fazerem as neiras, o medo de tanta coisa que nós podemos ter medo. Eu tenho um filho adolescente, por isso é que estou a dizer isso. Não tenho medo, não tenho medo, mas penso que... Ai, ai, senhor. Mas eu queria trazer aqui este exemplo de como o medo pode ser utilizado no sentido do instinto de sobrevivência. Há certas coisas que nos são dadas e que nós temos como inatas porque nos acabam por preservar a nossa vida. Se nós estivermos como aquele menino perante um leão, o insensato é ficar lá à frente dele, correto? O normal será, deixa-me procurar um lugar e sair daqui. A não ser que fôssemos o Daniel na cova dos leões, não faz sentido afrontar um leão, não é? Acho eu. Só se Deus vos dirigir e tiverem muita convicção. Mas a verdade é que perante uma situação de perigo e que põe em risco a nossa vida real, o medo, ou podemos dizer, a reação de sair daquela situação é benéfica, não é? O nosso corpo acaba por fazer aumentar tudo isto que eu aqui estou... Que eu enumero. O coração começa a bater mais forte, a aceleração da respiração, os músculos contraem, às vezes as mãos tremem, não sei se alguém alguma vez sentiu isto, eu já, né? Perante uma situação de medo, tudo isto é porque em nós começa a acelerar a adrenalina e começa a adrenalina, a noradrenalina começa ali a bater, porque perante uma situação que o nosso cérebro registra como algo perigoso, nós reagimos. E o nosso cérebro produz estes compostos e alguma coisa temos que fazer. A questão é que às vezes, ou a maioria das vezes, porque não é comum nós estarmos perante leões ou perante cobras, ou até um carro que às vezes a gente se distrai e vamos a passar na estrada e vemos um carro e a nossa reação é de fugir. É porque o nosso corpo registra, é necessário agir rápido. O problema é quando deixa de ser um comportamento só para preservar a nossa integridade física e acaba por ser um comportamento desajustado e que infelizmente temos isso muitas vezes, não é? Seja porque nos preocupamos, como já falámos, com a situação financeira, seja porque nos preocupamos com o marido, seja porque nos preocupamos com os filhos, seja porque temos medo de andar de avião, também vou falar de coisas mais físicas, que é para não ser só... Alguém riu-se. Alguém acusou-se. Não vou dizer quem. Mas a verdade é que tudo isto acaba já por ser problemático, porque não é ajustado aquilo que devemos de sentir. E muitas pessoas acabam mesmo por perder o total controle de si. E algumas, inclusive, não sei se já ouviram falar de pessoas com ataques de pânico, não é? Não conseguem. Eu tinha uma senhora que eu conhecia que tinha ataques de pânico por chegar à ponte 25 de Abril. Ela não conseguia chegar lá. A ponte estava lá, coitadinha, não lhe fazia mal nenhum, não é? Não... continuava na sua vidinha, mas ela só de chegar ali perto entrava em pânico e bloqueava, e isto acontece mais do que nós imaginamos. E eu quero-vos dizer o que é que Deus diz. Deus diz que não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E para mim este versículo é um versículo muito especial e que eu tenho. Se estivesse aqui, a minha irmã já se começava a rir, porque eu vou tendo vários que vão dizendo que é especial. Eu acho que aprendi isso com a Célia. É especial, e este também é especial, e o outro também é especial, mas este é mesmo especial. E a verdade é que é especial porque é o amor de Deus que nos ajuda a ultrapassar e a lidar com todas as situações da nossa vida. Porque é o amor de Deus que nos traz segurança para enfrentar as situações. É o amor de Deus que nos diz sim, és capaz, porque Ele nos tornou fortes, fala ali, fortaleza, né? Então, quando nós acharmos que não somos capazes, nós vamos ler este versículo, porque diz que Deus nos deu um espírito de fortaleza e nos deu um espírito de amor e de moderação. Quando queremos entrar em desequilíbrio porque estamos assustadas e com medo de alguma coisa, vamos nos lembrar que há moderação em nós, porque Deus nos deu. Esta é a promessa de Deus para a nossa vida. Mas queria dizer-vos ainda, porque às vezes podem pensar, ai sim, isso é muito bom, mas Deus está lá e eu estou cá. Não, não é verdade. Nós sabemos que Deus está connosco. Além disso, no Salmo 121 diz que Deus é aquele que nos guarda e não te esquecerá. Não te esquecerá nem dormirá o guarda de Israel. Então, o cuidado de Deus sobre a nossa vida é contínuo. Não tem pausas, não tem breaks. É contínuo. E coloquei aqui só como apêndice, digamos assim, a ansiedade, porque às vezes confundimos uma coisa e outra e estamos a falar de coisas diferentes. A ansiedade é uma perturbação aflitiva do espírito e que receia que alguma coisa aconteça ou não. E as manifestações da ansiedade é a preocupação. A preocupação é aquilo que ouvimos hoje falar, que é o problema do nosso século. Século XXI tem graves problemas de stress. As pessoas não estão a conseguir lidar com a pressão do trabalho, com a pressão da vida, com o corre-corre para cá, com o corre-corre para lá, com tanta coisa que temos que fazer. Muitas vezes as pessoas não estão a conseguir aguentar lidar com a ansiedade. E Deus ensina-nos em Filipenses 4, para nós não estarmos ansiosos por coisa alguma. Antes, o que é que diz? Sejam os nossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração, os nossos pensamentos em Cristo. Então, tudo aquilo que nos pode querer deixar ansiosos, temos que levar diante de Deus. Há situações difíceis, há situações que de facto nos trazem preocupação, mas quando isso acontece e vem ao nosso coração, devemos chegar a Deus. Devemos chegar a Deus, Deus, esta situação está-me a preocupar. Eu deixo diante de Ti, porque a Tua palavra ensina a deixar diante de Ti, a levar diante de Ti esta situação. Ira. Quem nunca se irou? Deve ter sido só eu ainda. Ora, a ira é o quê? Cólera, raiva, indignação, fúria. Tudo isto é aquilo que o dicionário diz que é ira. E este conflito pode ser connosco próprios, interno, pode ser uma zanga connosco próprios ou pode ser com algo externo. E é uma emoção, aliás, quase todas são extremamente impulsivas, mas a ira, porque é, logo a seguir é que nos zangamos e que nos iramos, se a coisa for feia, muito rapidamente nós falamos. E falamos coisas que a maioria das vezes nos arrependemos a seguir. Debaixo da ira vêm coisas da nossa boca, né? Saltam logo coisas que na maioria das vezes, não me atrevo a dizer nunca, mas pronto, quase nunca, são coisas positivas e são coisas que vão de facto ajudar a resolver a situação. Quero falar sobre um homem que a Bíblia fala e que dá um tempo a esta parte eu tenho-me sentido impulsionada a ler vez atrás de vez o livro. E era uma história que eu não lia porque de pequenina eu ouvia muito esta história na igreja, na escola de Nical. Então eu achava que já conhecia a história de trás para a frente, frente para trás. E é a vida de Jonas. E eu queria vos dizer, porque não sei se todas conhecem a vida de Jonas. Jonas era um profeta de Israel. E um dia Deus disse-lhe: Jonas, eu tenho um recado para Ninive. Faz favor, vai lá e transmite-lhes a minha mensagem. Eu estou triste e desagradado. Eu vou destruir aquela cidade, porque há pecado. E Jonas o que é que fez? Deu meia volta e foi para o outro lado qualquer, menos para onde Deus lhe tinha dito. A maioria talvez saiba, não é, que a seguir Deus mandou uma tempestade e o Jonas foi atirado ao mar, um peixe engoliu. Depois ele arrependeu-se daquilo que tinha feito e da desobediência a Deus. Orou, pediu perdão, disse: Deus, se me deres a oportunidade, eu vou e faço, agora eu faço conforme tu tens dito. Deus então deu ordens ao grande peixe: vai, deita-o lá na praia, que ele agora vai fazer aquilo que eu tenho designado. E Jonas foi, agarrou e lá foi ele cumprir aquilo que Deus lhe tinha ordenado. E ele andou pela cidade a pregoar e chegou diante do rei a mensagem de que Jonas andava a passar. E o rei assustou-se e disse: oh meu Deus, realmente o que é que andamos a fazer? Vamos já mudar. Tudo o que temos feito de errado parou já. Ninguém vai fazer mais. Tudo aquilo que nós temos que corrigir, vamos corrigir já. Vamos orar, vamos jejuar, vamos arrepender-nos dos nossos maus caminhos. E Deus disse: ok, então perante esta mudança, eu vou ter misericórdia. Eu não vou destruir. Vou perdoar o erro daquele povo. E sabem o que é que Jonas fez? Irou-se, e eu ria-me quando leio isto, porque eu achei um piadão como é que ele era tão emocional. E ele diz assim em Jonas 4, 1 a 3, e isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Tira-me a vida. Vejam o nível de zanga que ele estava. Com Deus. E eu estava a pensar, porquê que Jonas reagiu desta maneira? Ele era profeta. Ele acabou de receber o perdão de Deus na vida dele. Né? Arrependeu-se lá na barriga do peixe. E Deus deu-lhe a segunda oportunidade. E depois, quando ele tinha que ter a mesma medida para o povo, ele zangou-se. A espiritualidade dele foi-se toda. E às vezes nós temos essas mesmas reações. Se calhar não pedimos a Deus para nos tirar a vida, mas se calhar dizemos: mas Deus, mas ele tem que sentir na pele, e ele foi errado. E às vezes estas são as nossas atitudes, não é? De querer justiça. Eu fui perceber o contexto mais atrás, e Ninive era a cidade principal dos maiores inimigos de Jerusalém. E talvez aquilo que Jonas queria era olho por olho, dente por dente. Aí tem feito a vida negra a Israel, então anda cá que o meu Deus já te vai tratar da vidinha. E queria resolver o assunto com vingança, não é? E a Bíblia depois diz, eu não trouxe, mas diz que ele, depois disto, que pediu a Deus para lhe tirar a vida, sabem o que é que ele fez? Subiu a um monte e ficou à espera que Deus destruísse a cidade. É incrível. É incrível. E às vezes dizem, ah, mas eu não sou assim. Não somos assim, mas vamos olhar para o nosso contexto. Se calhar não fazemos isso, fazemos outras coisas. Se calhar queremos que alguém pague por alguma coisa que não fez tão certo. Se calhar não temos o perdão que nós temos que ter para as pessoas quando falham. Mesmo quando falham, o perdão não é para quando a outra pessoa tem razão e pronto, se calhar até tem que dar aqui uma margem. O perdão é quando nós temos razão e a nossa razão não nos interessa para nada. E quando decidimos, eu dizia esta semana, e é genuinamente aquilo que eu sinto, o perdão não é algo que eu pondero se eu vou dar ou não. O perdão é algo que eu dou. Depois eu tenho que lidar com aquilo que eu sinto, mas o perdão eu tenho que perdoar sempre. E eu não posso pôr isso em causa em nenhum momento. E este tem que ser a nossa atitude, seja no trabalho, seja com o marido. Às vezes os maridos não são fáceis. Às vezes os filhos não são fáceis, às vezes no trabalho as colegas não são fáceis, mas o perdão é algo que nós não podemos equacionar se vamos liberar ou não. Tem que ser algo que nós determinamos que é assim, ponto, não questionamos sequer. E com isto, eu senti deixar este versículo convosco. Tiago 5, 19 e 20. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Sabem, aquilo que eu olho para este versículo é que ele está a falar para irmãos. Então ele está a falar para a igreja. E às vezes, porque nós somos irmãos, às vezes pensamos, mas ele também devia disto e devia daquilo. Temos que ter presente que se nós fizermos alguém desviar-se dos seus maus caminhos, se ajudarmos Deus a lidar, não é? E não é confrontar, e não é expor, e não é bater, não é? Se ajudarmos a pessoa a sair do erro, não é? Estamos a salvar alguém da morte. Avançando, depressão. Eu aqui pus alguns sintomas, porque às vezes as pessoas rejeitam que estão a entrar em alguns estados. E este estado depressivo é uma das coisas que muitas vezes as pessoas rejeitam e têm que rejeitar. Mas o rejeitar é o rejeitar estar nessa condição, não é o rejeitar que tem esse problema. Nós só podemos combater uma situação quando aceitamos que essa situação está a perturbar-nos e está a afligir-nos. Então o sintoma transversal da depressão é o humor deprimido, não é? Constante ou contínuo. Todos os dias, ou quase todos os dias, andamos tristes, não conseguimos ter alegria nas coisas, perdemos o interesse pelas coisas. E depois existem sintomas que são variáveis e que podem ou não estar a complementar, que é a perda de apetite, a perda ou aumento de peso, a falta de autoestima, insónias, a falta de interesse em relação à maior parte das atividades, a capacidade de concentração diminuída e, no limite, pensamentos de morte. Então, situações de muita pressão, e se calhar às vezes passamos mais vezes do que aquelas que imaginamos, podem nos conduzir a um estado depressivo, a angústia de não saber lidar com alguma coisa, a grande tristeza por perdas, o não encontrar sentido para vivermos. Todas estas coisas, se nós não cuidarmos e não zelarmos do nosso bem-estar psíquico, podem nos levar à depressão. Então, eu trouxe aqui uma imagem, mas agora fico com a sensação que vocês não conseguem ver. Para perceberem aquilo que eu estava a falar dos compostos químicos que o nosso cérebro envia. Não sei se conseguem ver. Estes são os maiores neurotransmissores que têm a ver com o nosso sentido de humor, que é a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. No lado de cá, na imagem de cá, tem vários pontinhos, se vocês virem. Aquilo é como que a quantidade normal que o nosso organismo produz quando nós estamos bem. E o lado de lá é quando o nosso humor está deprimido. Significa que produzimos muito menos. Muito menos destes compostos. E sabem o que é que isto vai influenciar? O sono? O sono normalmente é logo das primeiras coisas que é influenciado. A nossa fome ou ânsia de comer, porque há pessoas que têm tendência para deixar de comer quando andam ansiosas, andam nervosas, andam tristes. Há outras que, pelo contrário, comem. Né? E tudo isto influencia muito tudo o que há em nós. Tudo o que há em nós. Pus a solidão aqui, só de apêndice, como há pouco, a ansiedade. Porque acredito que também é algo que com frequência nos assola, vem à nossa vida. E a solidão não é a mesma coisa que estar só. Podemos estar só e não estarmos em solidão. Solidão é a pessoa sentir-se sozinha. E isso sim é delicado. Está muito dentro da depressão. Os sintomas são muito dentro daquilo que é a depressão. Quem se sente só facilmente entra em depressão. E muitas vezes ouvimos dizer de pessoas, principalmente com mais idade, que acabam por morrer sozinhas porque estavam tristes. Entraram em depressão. E a importância, então, da alegria. Eu não estou, e entendam que eu não estou a dizer isso como se nós tivéssemos um botão e dizer assim, olha, agora eu estou triste, agora eu estou-me a sentir sozinha e agora clico aqui no botão e tudo mudou. Não é assim que eu estou a dizer. O que eu quero vos dizer é que nós podemos determinar fazer alguma coisa para combater isso. Se nós nos sentimos sozinhos, podemos procurar alguém, podemos procurar alguma associação, podemos procurar alguma coisa para fazer, podemos falar com alguém na igreja, podemos pedir ajuda a algum amigo, alguma coisa, mas depende sempre da nossa atitude. Sempre. Se nós nos sentimos tristes e há alguma situação que não nos consegue deixar felizes, que roubou a nossa alegria de viver, então nós temos que ir ali, né? E esmiuçar. É aquilo que é feito, os psicólogos não conhecem Deus, né? Aquilo que eles fazem é fazem a pessoa falar, para que a própria pessoa vai dizer onde é que se pode pegar. Então a própria pessoa tem a resposta para a situação, não é ninguém que vai inventar. E eu não estou a falar de pessoas que agem com o Espírito de Deus, né? Mas porque nós temos a resposta em nós. Nós, então, temos Deus em nós, temos todas as respostas. Mas eu quero dizer, mesmo lá fora, né, aquilo que acontece é que quando falamos, quando nós nos analisamos a nós mesmos, nós conseguimos perceber que em nós está a resposta para sairmos das situações. Eu não estou a dizer que é fácil, eu estou a dizer que temos que nos disponibilizar a mudar. Se nós não quisermos mudar, não vamos conseguir mudar nada. Nós temos que lutar por isso. Nós, se nos sentimos tristes, temos que lutar para estar diferentes. Temos que nos disponibilizar e declarar a palavra de Deus. Deus, a tua palavra diz que a tua alegria é a minha força. E declaramos, e declaramos, e declaramos, até alguma coisa acontecer. Até tudo ser transformado. Então, eu fui buscar aqui isto, porque não sei se vocês alguma vez viram esta menina. No Facebook, a mãe dela faz imensos posts e imensa informação sobre esta menina. Esta menina tem cancro. É Nono, como lhe chamam. E para mim, eu fui buscar ela porque me lembrei, quando fui pensar em alegria e nesta situação que estava a falar, lembrei-me imenso dela. Porque é uma das coisas que a mãe dela diz, não é? Que os médicos ficam parvos, que a reação aos tratamentos e tudo aquilo que ela faz, os médicos ficam parvos com a mudança e com como o corpo dela, como o organismo dela é receptivo àquilo que é feito. E uma das coisas que os médicos dizem é que mesmo perante situações difíceis de saúde, quando a pessoa consegue manter a alegria, há mais sucesso. Então, o que é que isto significa? Que as nossas emoções têm grande influência na nossa vida. Até os médicos não dizem desta forma, mas eles entendem que isto acontece. Há influência das nossas emoções na nossa vida. E cá está o versículo, não é? Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. E esta palavra, entre outras, como é óbvio, não podia trazer para aqui milhentas coisas, mas podemos declarar aquilo que Deus diz em cada situação. E eu queria falar aqui sobre outro homem. Eu pensei, quando estava a programar, eu disse, oh Deus, mas só homens, mas eu queria encontrar mulheres para falar das situações de mulheres. Mas não faz mal, eles acabam por retratar e por falar muito à nossa vida. E eu queria falar sobre David, muito brevemente. Houve uma altura em que David não estava na sua cidade, onde ele vivia, em Ziclag. E quando eles chegaram à cidade, a cidade estava queimada, dizem 1 Samuel 30, entre o 1 e o 6, estava queimada. As mulheres e os filhos e as suas filhas tinham sido levadas cativas. E o David e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Então imaginem o desespero. Não sei se alguém alguma vez chegou a este ponto. Eu, graças a Deus, não cheguei a este ponto. Mas David passou por este ponto. Ele chorou tanto, e a aflição dele era tanta, que ele chorou até não ter mais forças. E diz então que David muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, David se fortaleceu no Senhor seu Deus. Reparem que não diz que Deus o fortaleceu. Ele buscou Deus. Ele buscou fortalecer-se em Deus. Ele teve uma atitude de procurar não ficar naquela mesma situação. E esta deve ser a nossa postura. Diante das situações, não baixamos os braços. Ok, eu estou aqui, eu estou nesta situação, mas eu vou lutar contra isto, eu não quero isto, eu vou lutar, eu vou contra. E sabem que depois disto, David buscou a Deus. Ele não tomou nenhuma decisão na sua aflição, porque aquilo que nós fazemos muitas vezes quando estamos angustiados e aflitos, o que é que fazemos? Vamos a correr e reagir de qualquer maneira. David parou, orou, buscou Deus. E Deus disse, agora sim, vai, que eu vou-te dar vitória sobre os teus inimigos. E ele trouxe tudo o que lhe tinha sido roubado. As esposas, os filhos, tudo aquilo que tinha sido roubado. E a seguir, foi nomeado rei. A decisão dele influenciou a vida dele completamente. Então, as nossas decisões influenciam completamente a nossa vida, o percurso da nossa vida. E para finalizar aqui as emoções, eu quero falar de paixão. Paixão. Quando estamos apaixonadas, ou quando sentimos paixão, algumas coisas acontecem, não é? E quando eu estou aqui a falar de paixão, eu sei que podemos falar de paixão a vários níveis, em várias áreas, mas eu estou a falar de relação homem-mulher. Então, o que é que acontece? Pensamos constantemente na pessoa por quem estamos apaixonadas. Os batimentos do coração aceleram. A temperatura corporal aumenta. As mãos ficam frias, trêmulas, lá, lá, lá. E o clássico, que é um clássico, friozinho na barriga, não é? Aquela borbulhar na barriga. E eu quero-vos dizer que, originalmente, eu não ia falar de paixão. Mas não tive como deixar de falar de paixão. Sabem, porque cega. E eu não estou a falar de paixão quando nós nos sentimos apaixonados pelo homem que Deus tem para nós. Eu não estou a falar disso. Nem pelo nosso marido. Eu estou a falar que muitas vezes caímos em erros e envolvemos-nos em situações que nós não temos controle. Perdemos o controle completamente. E esse grande desejo e intenso desejo de estar com a pessoa por quem nos apaixonamos cega de tal maneira que nós não vemos defeitos, nós não vemos problemas, nós não vemos nada de errado. Só conseguimos desejar estar com a pessoa. Só conseguimos desejar e só vemos, para nós tudo é cor-de-rosa. Tudo é cor-de-rosa, tudo se vai encaixar, tudo se vai resolver e ganhamos uma força para enfrentar tudo e todos. A realidade é distorcida quando estamos apaixonados. E eu não estou a dizer, volto a frisar, que não é bom estar apaixonada. Não é isto que eu quero dizer. Eu quero dizer que quando nós não estamos cheios da presença de Deus, nós podemos nos apaixonar por aquilo que não é de Deus para nós. E falo para solteiras e falo para casadas. Falo para solteiras porque facilmente, quando andamos à espera daquela pessoa que Deus tem para nós, podemos olhar para alguém que até nos interessa e apaixonar-nos e não conseguimos ouvir Deus, não conseguimos fazer como David, que parou naquele seu momento para primeiro ouvir Deus. E falo para casadas, porque nem sempre as coisas são fáceis e às vezes há ciladas inacreditáveis. E isto que eu queria vos deixar, nós não somos imunes. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então nós não podemos achar que porque estamos casadas e está tudo tão cor-de-rosa, vai ser assim a vida toda. Temos que selar por aquilo que Deus tem feito na nossa vida e não deixar o inimigo pôr mão e roubar aquilo que Deus nos tem dado. Desequilíbrio emocional, e estamos mesmo na reta final. Queria só dizer isto porque eu acredito que muitos dos que aqui estão têm filhos. E eu quero-vos dizer que há consequências, se nós não temos cuidado, há consequências graves nos nossos filhos. Graves mesmo. Então, quando nós estamos em desequilíbrio, quando nós não estamos bem emocionalmente, os nossos filhos sentem. Eu não sei se vocês sabiam. Estou a brincar porque eu sei que... Nós sabemos que os nossos filhos sentem quando nós estamos bem. O meu filho às vezes olha para mim e diz... O que é que foi? Agora já está crescido, né? Já está assim. O que é que foi? Não, está tudo bem. Mas eles sentem, eles sabem, quando conhecem-nos, como nós os conhecemos. E quando eles não estão bem, vamos lá. E o que é que se passa? E não estás bem, fala lá. E puxamos por eles. Igualmente, eles sentem. E essa ansiedade gera insegurança nos nossos filhos. E essa insegurança faz com que a criança fique em estado de alerta. Há sistemas internos em que a criança entra em estado de alerta. E lá está, a parte fisiológica também funciona. Automaticamente, os níveis de, vou dar um nome esquisito, de dopamina começam a disparar. Porque a criança está no sentido de alerta e de aflição interno, mesmo que não verbalize, e aquilo começa a ter efeitos internos. Então, o que é que acontece? Atrapalha o desenvolvimento cognitivo. A autoestima da criança reduz. E pode até levar a situação... Não estou a dizer que é sinónimo, entendam-me, mas potencia problemas de esquizofrenia. Potencia. Está provado. N estudos feitos há dezenas de anos falam que filhos de mães com desequilíbrios emocionais, seja depressão, seja outras coisas, acabam por desencadear mais facilmente problemas de esquizofrenia. Então isto é muito sério e é muito grave. Eu não estou a dizer isto para trazer condenação a ninguém, não é a ideia, mas é mais dizer assim, cuidado. Cuidado como nós estamos a viver as nossas emoções. Temos que pedir a Deus para nos ajudar a ter equilíbrio emocional. E eu trouxe este gráfico, chamemos-lhe assim, só a título de curiosidade. E se vocês virem, o único que está ali em equilíbrio é o amor. Quando nós nos sentimos amadas, há um equilíbrio nos vários neurotransmissores. Todos os outros, olha a esquizofrenia lá com a dopamina no máximo, não é? Aquele estado de alerta no máximo. A ansiedade está tudo no mínimo. Enfim, a depressão também tem ali aqueles que eu falei há pouco, com aqueles neurotransmissores lá em baixo. Então isto é o que acontece cá dentro, no nosso interior, quando nós estamos a ser movidos pelas nossas emoções. E eu queria vos deixar finalizar com este versículo, que eu também tenho como muito especial. Que é: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. E isto foi o que Deus fez comigo, e eu espero que seja aquilo que Deus fez convosco ou vai fazer convosco. Que Deus, que vocês se sintam atraídas pelo amor de Deus na vossa vida. Obrigada.